Economia está valendo a nova regra de fiscalização sobre as transações financeiras realizadas pelos contribuintes do Brasil. Desde o dia 1º de janeiro, a Receita Federal ampliou o monitoramento das transações. Isso vale, né, para operadoras de cartão de crédito, instituições financeiras, aí estamos falando de bancos digitais, aplicativos de pagamento, que também terão de prestar essas informações. Nós vamos entender e como isso reflete na sua vida, de maneira geral, na nossa, né? Tenho o prazer de conversar, faz tempo que eu não converso, já tem algum tempo, com o professor economista, professor da Unesc, prefeito de Sara, durante muito tempo, ex-prefeito, né? O professor Burial do Gastaldon, que conversa comigo e com você de casa, da Rádio Marconi. Como vai, professor? Bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço especial aí para Santana e Santaninha. Eu nasci em Uruçanga e nasci nessa localidade aí.
Legal, feito o registro. Aliás, um grande abraço, é verdade, a todos de Santana, Santaninha, a nossa região toda. Professor, vamos começar o ano falando de economia e principalmente com essas novas regras do ponto de vista de transações financeiras. Como é que a gente pode explicar isso? Porque eu estava tentando aqui ilustrar, né? Porque antes do início do ano, os dados eles eram enviados a um sistema eletrônico, né, financeiro, dos bancos tradicionais, públicos e privados. E agora uma nova regra. Queremos entender, professor, à vontade.
Olha, Joel, a sociedade evolui, a economia evolui, as coisas se modificam. Até algum tempo atrás não existia PIX, passamos a existir, não existia a criptomoeda, passou a existir. Não existia o pagamento por aproximação com cartão de débito ou via celular na máquina que faz a transação eletrônica, passou a existir. E, dessa maneira, a Receita Federal também tem que se atualizar e modernizar em relação às transações financeiras que se modificam com o tempo. E uma das alterações que a Receita fez, prevista para que entrou em vigor no início desse ano, já previu no final do ano passado, agosto de 2024, para vigorar a partir de janeiro de 2025, é que as transações via PIX, por exemplo, acima de R$5.000 para pessoa física e acima de R$15.000 para pessoa jurídica, seja informada pelo banco à Receita Federal. Então, se movimentou, se uma pessoa movimentou acima de R$5.000 no PIX, ou uma empresa movimentou acima de R$15.000 também pelo PIX, a instituição financeira comunica a Receita Federal sobre essa movimentação. Nem a pessoa física, nem a empresa precisa fazer qualquer situação diferente daquela que já vem realizando. Isso cabe à instituição, ao banco que fez essa movimentação. E essa movimentação de 5 mil para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica é por transação. Então, se ela movimentou 4 mil no PIX, 3 mil no cartão de débito, 4 mil em criptomoeda, o banco não precisa comunicar isso à Receita Federal. É 5 mil por transação financeira. O objetivo da Receita Federal com isso é para garantir que aquelas pessoas que estão fazendo transações muito acima da sua renda ou que estão cometendo algum crime, tráfico de droga, que a polícia perceba essa movimentação e dessa maneira possa agir. Esse é o objetivo principal.
Perfeito. Professor, quer dizer, todas as movimentações iguais ou superiores ao padrão, o valor são R$5.000, né?
Por modalidade, né, Joel? Uhum. Então, se teve um depósito bancário de 4 mil, se teve um PIX de 4.900, se teve um TED, transferência eletrônica de 4 mil, abaixo de 5 mil, se teve um DOC abaixo de 5 mil. Então, por transação financeira, se ficou tudo abaixo de 5 mil para pessoa física ou tudo abaixo de 15 mil para pessoa jurídica, o banco não precisa comunicar à Receita Federal. Agora, se a cada transação, depósito em conta bancária ou qualquer transação que movimente por modalidade acima de 5 para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica, a instituição financeira comunica o Banco Central. Aliás, ele comunica à Receita Federal. O que teve também de mudança é porque as instituições tradicionais, bancos privados e bancos públicos tradicionais são aqueles que recebem depósitos e fazem empréstimos. Eles já comunicavam à Receita Federal sobre essas movimentações. Agora, tem instituições novas no mercado também, como o Nubank, que recebe depósito, mas não faz empréstimo. Então, essas instituições, elas foram incluídas para comuniquem à Receita Federal sobre a movimentação acima de 5 mil para pessoa física e 15 para pessoa jurídica, voltando a repetir, por modalidade.
Bom, claro que nós temos alguns questionamentos aqui, dúvidas também de ouvintes, algumas dúvidas o professor Burialdo já esclareceu ao longo da fala, né? Mas só para a gente, que a gente possa registrar aqui também, tudo que passar na conta da pessoa por meio do PIX vai precisar ser declarado no Imposto de Renda?
Não, o que o Imposto de Renda exige, o Imposto de Renda coloca, e isso não alterou, é que todos os rendimentos sejam declarados. Quando a pessoa faz a sua declaração de Imposto de Renda, todos os rendimentos. O que é rendimento? É o aluguel, a renda da terra, juros recebidos, salário, lucros. Então, se tem uma dessas modalidades como rendimento, é obrigatório declarar. Não sendo proveniente de uma dessas situações, nem de aluguel, nem de juros, nem de renda da terra, nem de salário, nem de lucro, não precisa declarar. Por exemplo, uma movimentação de PIX corresponde a um financiamento que fez um empréstimo. É óbvio que não precisa, empréstimo de R$8 mil, por exemplo, que entrou no PIX. A Receita é informada dessa movimentação, porque ultrapassou os 5 mil no caso de pessoa física, mas evidente não será cobrado qualquer tributo sobre isso, porque não é considerado como rendimento. Um pai mandou R$500, R$600 para o seu filho, também não precisa declarar, porque não é qualquer tipo de rendimento.
É nessa mesma linha, professor, ouvinte, bom dia, vendi um carro, recebi via PIX, declaro?
Não, claro que não, não é rendimento. Agora fica na declaração do Imposto de Renda, tem todo o patrimônio que as pessoas têm, carro, casa, terreno, prédio, apartamento, loja. Então, a venda é declarada, mas não é tributada, porque não é rendimento.
Não é rendimento. Na verdade, segundo o governo, professor, fica uma questão um dos objetivos, evidentemente, é a questão de segurança, transparências, com essa questão, com esse novo regramento. A linha é essa, né? O objetivo, me parece que é esse também, né?
A Receita, ela é informada pelo banco, Joel, sobre o que entra e o que sai por cada uma dessas modalidades. Olha, vou receber de um PIX abaixo de R$4 mil, então nem comunica, mas na hipótese, foi recebido um PIX, vários PIX que somando todos os depósitos ultrapassam os R$5 mil. Comunica, olha, entrou mais de 5 mil, e, ou a pessoa pagou mais do que R$5 mil. Agora, a Receita Federal não sabe e não é informada para a Receita Federal quem são as pessoas que fizeram esses depósitos de 5 mil e nem é informado a Receita Federal pelo banco para quem a pessoa detentora da conta realizou seus pagamentos que ultrapassaram 5 mil. O que a Receita Federal está interessada em saber é o montante realizado por cada modalidade de operação, seja depósito na conta bancária, seja TED, seja TOC, seja PIC. Então, acima de R$5 mil, o que entrou, e acima de R$5 mil, o que saiu. Para quem foi pago e de quem foi recebido, isso não interessa à Receita. Isso permanece como sigilo bancário, um direito do cidadão ao seu sigilo nas transações financeiras.
E, de novo, a questão dos R$5 mil, que me parece ser um ponto que as pessoas confundiram bastante, né? Estamos falando desse valor de 5 mil, o teto de 5 mil, mas isso é por modalidade, é isso, né,
professor? Por modalidade. Não é somando o depósito, a TED, o DOC, o PIX, deu 5 mil, comunica. Não, é por modalidade. Cada modalidade que ultrapassar os R$5 mil é comunicado.
Perfeito. É claro que quando o senhor falou isso no começo, professor Burialdo, nós estamos falando de uma questão de novidade do ponto de vista, um tempo atrás não tínhamos PIX e outras ferramentas digitais financeiras que foram aplicadas desde então, e o PIX é mais do que uma realidade, né? Os números mostram isso, tanto de 2023 como do ano passado, e esse tipo de mudança aqui, ajuste ali, faz parte dessas questões de novidade no processo digital, não, professor?
O PIX foi uma novidade que deu muito certo. Hoje as pessoas fazem as suas transações, a primeira modalidade para a transação é via PIX. Mais do que dinheiro, mais do que cartão de crédito, mais do que TED, mais do que qualquer outro tipo de movimentação é a utilização do PIX. 3 de cada 4 cidadãos que fazem transação financeira se utiliza do PIX. E as movimentações do PIX acima desses valores, 5 mil para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica, não eram informadas para a Receita Federal. Então, muitas, para burlar ou mesmo a prática do crime, o tráfico, estão se utilizando de PIX, moeda, porque sabe que isso fica longe do olhar da Receita Federal. Então, na medida que agora passa a ser obrigatória essa informação, o próprio combate ao crime financeiro, outros tipos de crime, também ficam mais fáceis de serem enfrentados pela polícia.
Perfeito. Estamos conversando com o professor Burialdi, estamos falando de economia aqui no programa, especialmente as novas regras. O PIX, claro, né, pela popularidade, e isso ganha cada vez mais notoriedade também. Os números mostram a questão do ano, né, de 2024, o quanto essa ferramenta foi usada. Traçando em linhas gerais, professor Burialdi, e agora já entrando numa esfera mais ampla, pelo que o senhor acompanha também, que perspectiva tem em relação ao cenário econômico de 2025, pelo que o senhor tem observado do ponto de vista do trabalho próprio também do governo, claro, que influencia diretamente nesse ponto de vista, antes de entrar também em outras dúvidas aí nos nossos ouvintes. Expectativa sorteio do cenário econômico para 2025 em linhas gerais, professor.
Olha, vai ser um ano extremamente desafiador, porque dá para se olhar por dois ângulos aí em relação à economia. Nós estamos com o menor nível de pessoas desempregadas desde que a série histórica sobre desemprego é observada, isso vem desde 2012. Então, desde 2012 até, vamos colocar 2024, porque 2025 ainda não tem qualquer dado em relação ao comportamento do emprego em relação ao mês de janeiro, nós estamos no menor índice de desemprego. A economia cresceu no ano passado, 2024, em torno de 3,5%. É o maior crescimento econômico dos últimos 10 anos. Há 10 anos que a economia brasileira não crescia nesse ritmo de 3,5%. Os níveis de pobreza no Brasil também foram reduzidos de maneira muito forte ao longo do último ano de 2024. Esse é o lado positivo. Agora, o lado negativo em termos médios, a inflação. E o teto da meta colocava uma inflação aí de 4,5%, e ela fechou em 4,83%, um pouco acima do teto da meta, 0,38%, 0,33%. É um percentual pequeno, mas ultrapassou o teto da meta. Lembrando, Joel, que desde 1999 até 2024, volto a dizer, não temos qualquer dado de 2025, de 1999 a 2024, a média da inflação, se somar a inflação de cada ano e dividir por 25 anos, dá 5,4%. Portanto, ter fechado em 4,83 ainda está abaixo da média da inflação dos últimos 25 anos. O que preocupa muito, o que chama demais a atenção, é o nível da dívida pública, é aquilo que o governo federal deve para a iniciativa privada, os famosos títulos públicos que compõem a dívida pública, que está aí perto de 80% do PIB. Então, tudo aquilo que o país produz, tudo aquilo que de renda nas pessoas que formam o PIB, o governo federal deve para a sociedade privada, para a iniciativa privada, 80%. E sobre essa dívida, em uma taxa de juros que é muito alta. Não é tanto pelo montante da dívida, mas é sobretudo pela taxa de juros que incide sobre ela, que no ano passado chegou aí na casa dos 850 bilhões de reais a transferência pública para a iniciativa privada por conta da dívida pública. Então, essa é a grande preocupação que tem na economia, que tem o governo e que tem os operadores de mercado, que tem as empresas, sobre a capacidade do governo de continuar rolando uma dívida que é alta, mas principalmente que tem a taxa de juros mais alta do mundo.
Ok, voltando ainda às questões das mudanças, né, especialmente do PIX, que é o que chama bastante a atenção, e algumas dúvidas. Eu vou registrar aqui, o professor algumas já esclareceu, mas até para respeitar aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, vou fazer. A Cida de Cocal do Sul, na pergunta seguinte, bom dia. Gostaria de saber quem está na Alemanha, está construindo aqui no Brasil, paga as contas via Pix. Se isso altera alguma coisa, como fica, professor?
Não vai alterar absolutamente nada. Até porque é um recurso que tem origem, então não é de maneira alguma considerado como criminoso e, portanto, não altera em absolutamente nada.
Uhum. Bom dia, sou aposentado e pensionista, juntando os dois fica R$5.100. Tenho que declarar?
Não. É a movimentação por modalidade que precisa... Que nem quem vai declarar nem a pessoa, é o banco que vai declarar. Uhum. Agora, o que a pessoa tem que declarar é as formas de rendimento, se é salário, se é lucro, se é juros, se é renda da terra. Então, fora disso, não precisa se preocupar com qualquer declaração. Então, se o salário que ela recebe é R$5.000, já é tributado naturalmente.
Automaticamente isso, a instituição financeira já faz, né, professor?
Sim, a instituição financeira, a partir dessa norma que foi implantada em agosto do ano passado, para vigorar a partir de janeiro desse ano, vai ter que a cada 6 meses comunicar. Olha, no mês de janeiro teve uma movimentação de PIX superior a R$5.000, ou de TED, ou de DOC, ou depósito na conta superior a R$5.000, comunica a Receita. É a instituição que faz isso. E o que a pessoa tem que fazer ao final, no início de cada ano, em relação à declaração de renda do ano anterior, é declarar os seus rendimentos, como já faz normalmente, já declara todos os seus rendimentos. Então, quem já vem cumprindo a legislação, cumprindo as regras, quem tem as suas declarações em dia, não altera absolutamente nada também.
Quem tem empresa e que recebe a maioria das vezes por PIX, né, por ser mais prático, como deve proceder? Porque geralmente o microempreendedor trabalha assim. Nesse caso, professor, o que muda?
Também não muda absolutamente nada. Ele vai continuar recebendo por PIX, pagando por PIX, e o trabalho de comunicar a receita é da instituição financeira. A empresa não precisa se preocupar em fazer qualquer tipo de comunicado. E ela vai ser tributada, se ela é MEI, tem a regra da tributação, se é uma empresa que é sociedade anônima, tem outra regra de tributação, se é uma empresa limitada, tem outra regra de tributação. Então, o seu contador vai orientar melhor sobre de que maneira que ela tem que proceder para ter melhor eficiência nos seus pagamentos de tributo.
Uhum. Professor, me parece que o tom das dúvidas, de fato, fica no valor total dos R$5.000, onde me parece que boa parte das pessoas, a imagem que fica é que totalizaram como se fosse apenas isso e não estão dividindo as modalidades, né? PIX, DOC, transferência, enfim. Me parece que essa é uma dúvida principal e, claro, né, considerando que ainda estamos no começo do ano, apesar que a imprensa tem divulgado, isso já começou em agosto do ano passado a informação, mas é algo que eu acho que logo, logo fica bem claro, não?
Com certeza, com o tempo vai ficar perfeitamente demonstrado que não existe tributação sobre o PIX. Aliás, a Constituição proíbe qualquer tipo de tributação sobre movimentação financeira, não teve mudança na lei, portanto o PIX não será tributado, não será... Aliás, nenhuma transação financeira é tributada, nem o PIX, nem um depósito em conta bancária, nem TED, nem DOC, nem qualquer tipo de transferência, não existe tributação sobre isso. A confusão também se deu por conta dos R$5.000 do PIX, como se somasse todos os rendimentos ali. Não, a receita será comunicada pela instituição financeira por modalidade. Então, se o PIX ultrapassou R$5.000, comunica. Se o TED ultrapassou R$5.000, comunica. E pode ter ultrapassado o TED e o R$5.000 e o PIX não. Então, comunica só o TED, não comunica o PIX. E a pessoa, quando fizer a sua declaração de imposto de renda, declara todos os rendimentos recebidos, e a grande maioria da população já faz isso normalmente, já declara os seus rendimentos mesmo. Se recebe na forma de salário, já vem descontado na fonte, não tem nem como fazer qualquer tipo de sonegação. Então, para quem já está pagando seus tributos normalmente, não vai alterar absolutamente nada essa mudança. Agora, para quem vinha sonegando algum tipo de rendimento, ou para quem vinha, ou mesmo no crime, numa situação pior ainda, no crime organizado, recebendo dinheiro de venda de droga, ou outros tipos de tráfico de arma, etc., para essas pessoas, a Receita Federal deu uma bela sacada aí, porque vai pegar bem na movimentação financeira do crime.
Ok. Professora Murialdo, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Um bom começo de ano, uma boa semana e um bom trabalho.
Da mesma forma, Joel. Um grande abraço a todos. Sucesso aí à Estela na administração do município de Uruçanga e sempre à disposição.
Grande abraço, professor Murialdo, professor da Unesc, economista, ex-prefeito de Sara.